Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária de Grongosa. Está a começar mais uma edição do programa Saúde na Comunidade. Hoje, portanto, não é exceção, vamos levar até assim este programa e trazemos também um tema de interesse. Vamos hoje falar da prevenção de transmissão vertical, o PTV, versus Covid-19. Tenho aqui nos estúdios, portanto, o técnico da saúde, a quem vou pedir para que se apresente. Boa tarde, seu técnico, seu nome.
Boa tarde, muito obrigado. Chamo-me Daoud Mansour Mustafa, sou técnico de medicina geral.
Muito obrigado, Sr. Daoud. Também estou aqui com o ponto focal da saúde. Boa tarde, seu nome.
Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Comunitária de Gorongosa. Chamo-me Amélia Maria Branco, ponto focal de saúde HIV.
Muito obrigado. Estão apresentados os meus convidados. Vamos, portanto, levar este programa até aos próximos 30 minutos. Como já fiz menção, temos como tema prevenção de transmissão vertical versus Covid-19. Só para situar os ouvintes, senhor técnico, quando falamos de PTV ou prevenção de transmissão vertical, o que se pretende dizer realmente?
Bem, quando nós falamos de prevenção de transmissão vertical, estamos a falar de toda a mulher grávida que tenha ou que tenha sido diagnosticado HIV. Então, quando essa mulher está grávida, então ela tem que passar, não é, por um certo tratamento que é para prevenir a transmissão do HIV para seu feto ou para seu bebê. Então, este processo nós chamamos de prevenção de transmissão vertical.
Portanto, os ouvintes então já estão situados. O PTV ou ainda a transmissão de, ou seja, a prevenção de transmissão vertical, portanto, acontece nas mulheres grávidas. A senhora, portanto, ponto focal de saúde e HIV, o que tem a dizer sobre esta prevenção de transmissão vertical nos pós-trabalho?
Muito obrigada. Dizer que uma mulher grávida, seropositiva, pode transmitir o vírus para o seu bebê. Isso depende de vários fatores. As funções da placenta durante a gravidez, por exemplo, a malária, prevenção de ITS, má nutrição materna, e, entre outros. Para o setor da educação, temos sensibilizado os professores de modo a aderirem à testagem e HIV.
E qual é o nível de resposta, portanto, nesta sensibilização?
Temos uma resposta positiva. Sim, muitos aderem. A testagem.
E fazendo uma comparação deste ano com o igual período do ano passado, qual é a tendência, portanto, desta aderência por parte das funcionárias?
Há muita aderência, sim. A testagem, há muita aderência.
E, sou técnico, uma mulher grávida tem que ser submetida ao PTV. E estamos, portanto, num período muito conturbado por conta da Covid-19, portanto, o novo coronavírus. E uma mulher deve ir à consulta pré-natal neste período de Covid-19?
Bem, nós temos que perceber que a consulta pré-natal são consultas, de facto, muito importantes para a mulher grávida. Porque é lá onde a mulher pode ser diagnosticada, o HIV, é lá onde ela vai receber todos aqueles pacotes no que tange ao tratamento do próprio HIV. Então, na área da saúde, adotou-se um sistema, não é, de modo a beneficiar as mulheres grávidas que possivelmente, nesta época de Covid-19, possam se beneficiar. Adotou-se consulta trimestral para as mulheres grávidas. Estamos a falar das consultas de 3 em 3 meses. A mulher, tendo em conta que a sua imunidade é baixa, não é, porque ela divide a sua imunidade com o bebê, ela também é propensa para contração do próprio vírus da Covid-19. Então, as mulheres grávidas, elas têm de ir na consulta de 3 em 3 meses. Isso faz com que ela não entre em contato com a unidade sanitária diretamente ou frequentemente. Porque antigamente nós fazíamos mensalmente as consultas pré-natais, mas agora adotou-se o sistema de consultas trimestrais de 3 em 3 meses, porque isso também vai facilitar a ela não entrar em contato várias vezes com a unidade sanitária.
E nessas consultas de 3 em 3 meses, qual tem sido o resultado?
Bem, o resultado é bom, não é? Na verdade, diminui muito a enchente na unidade sanitária. E neste período, o que nós fazemos? Nós já acabamos dando a quantidade de medicamento suficiente para que ela consiga ficar em casa nesses 3 meses. Então, adotando esse sistema, o fluxo dos pacientes na unidade sanitária tende a reduzir. Dizer que essa medida é muito boa.
E em caso de uma mulher ser submetida nestas consultas, contrair o HIV, como é que tem sido, portanto, o tratamento para que ela não possa transmitir ao seu feto?
Bem, na verdade, falando nisso, estamos a falar da prevenção de transmissão vertical. Porque uma mulher, quando é diagnosticada HIV positiva, é igual a TARV. Estamos a falar do tratamento antirretroviral. Então, fazendo o TARV, automaticamente já está a prevenir a transmissão vertical. Quando falamos de transmissão vertical, estamos a falar daquela transmissão de mãe para filho. Pode ser durante a gravidez, pode ser durante o parto e também pode ser durante a amamentação. Então, a mulher, ela tem de fazer o tratamento devidamente, de modo a que a sua carga viral baixe até o ponto de não transmitir o seu filho.
Mas neste período, a mulher não estará em contato com o feto através do cordão umbilical?
Estará em contato, sim, mas o antirretroviral, ela vai inibir a reprodução do próprio vírus, ela vai adormecer o vírus e isso faz com que o vírus não atravessa a barreira placentária, não é? Que vai até ao feto. Então, fazendo o tratamento devidamente, a criança pode sair sem a infecção pelo HIV.
Ok, eu volto com outras questões para si. Eu vou agora a fala com a ponto focal, portanto, da saúde e HIV. Como é que tem sido o vosso trabalho em caso de detectar uma mulher nessas condições, portanto, uma mulher com o HIV?
Muito obrigada. Dizer que quando é uma mulher grávida, sensibilizamos a mulher de modo que vá à unidade sanitária para fazer os exames no laboratório. E quem faz esse trabalho é o assistente social, que é o meu colega assistente social, que assiste o professor, que assiste a professora, neste caso, sim.
E quais são os benefícios que este doente, portanto, tem do vosso doutor?
Recebe produtos, no caso de ser uma professora seropositiva. Ela tem direito a receber produtos no nosso setor, sim.
Que tipo de produtos se refere?
No caso de arroz, óleo, açúcar.
Quer dizer, tem uma cesta básica, né, de produtos da primeira necessidade.
Sim, exatamente.
Eu volto a falar consigo. Sou técnico. A situação, portanto, das mulheres com esta, que passam, portanto, com esta situação, podemos dizer estacionária, alarmante, qual é a situação real do nosso distrito? Bem, de acordo com o trabalho que vocês fazem.
Ok. O distrito, podemos dizer que está bem. Por quê? Porque a mulher, sendo diagnosticada HIV, ela é feito um seguimento a partir da consulta pré-natal, depois transita para o local de parto, depois vai para o local de consulta pós-parto, depois passa para a CCR. Então, a CCR é lá onde fazem o acompanhamento da criança, assim como da mãe, onde possivelmente a criança depois pode ser testada, onde pode ter a criança o seu diagnóstico definitivo. Então, a criança, por sua vez, tendo 9 meses, primeiro a criança, quando nasce, depois de 1 mês, nós fazemos o PCR-DNA, que é para vermos se a criança contraiu o vírus da HIV com a sua mãe ou não. Sendo negativa, a criança continua a fazer o seguimento na CCR, é dado algumas medicações para também reforçar a sua imunidade. Feito os 9 meses, volta a fazer um outro PCR. O PCR sendo negativa, então a criança continua a fazer o seu seguimento na CCR até que a criança desmame ou completa os seus 18 meses. Então, completando os seus 18 meses, a criança é feita um outro PCR, que é o último. Então, quando o PCR dá negativo nos 18 meses, então considera-se que a criança é seronegativa. Então, a criança tem alta na CCR e passa a fazer controle na CCS, nas consultas de criança sadia. E feito um estudo de todas essas mães que passam por CPN, por parto e pós-parto, então os resultados têm sido positivos. Poucas crianças que são diagnosticadas HIV positivas, a maior parte, podemos dizer 90% ou 95% das crianças ou das mães que são seguidas a partir da CPN, parto, pós-parto, por sua vez, terminam na CCR, as crianças saem com um bom resultado, que é HIV negativo. Ou seja, as crianças passam por uma testagem na CCR, então, feito o último teste, geralmente os resultados têm sido negativos.
Exato, só para recordar os ouvintes, portanto, estamos neste programa Saúde na Comunidade. Eu tenho aqui dois meus convidados que estamos aqui a trazer elementos do tema em debate, que é a prevenção de transmissão vertical versus Covid-19. Há pouco estava aqui a falar o técnico da saúde. Vou agora falar com o ponto focal de saúde e HIV no local de trabalho. Dentro da vossa atividade que tem feito, como uma mãe pode prevenir a transmissão do HIV para o bebê?
Uma mãe pode prevenir a transmissão do HIV para o bebê fazendo a testagem voluntária nas consultas prenatais para saber o seu estado de saúde. Assim, caso esteja infectada, possa passar o seu filho. Caso uma mãe seropositiva não receba tratamento, transmite o vírus do HIV para o seu bebê. E esta transformação é chamada transmissão vertical. Transmissão vertical. Sim, sim.
E as professoras ou as funcionárias do Estado têm aderido a essas sensibilizações?
Sim, sim, têm aderido. Sim, sim.
E qual é a situação daquelas funcionárias, né, que se encontram nas periferias? Estão longe, portanto, dos hospitais?
Temos lá os pontos focais a velar essa situação. Uhum. Sim, sim.
Ok. Uhum. E como prevenir, portanto, da infecção do HIV?
Para prevenir a infecção do HIV, temos que usar corretamente o preservativo nas relações ocasionais ou permanentes, conversar com o parceiro para fazer o teste de HIV, exigir sempre seringas e agulhas descartáveis, ou certificar-se de que a agulha e a seringa foram devidamente esterilizados. Sim, sim. E ao ir no curandeiro, para as pessoas que gostam de ir nos curandeiros, tem que levar uma nova lâmina, não usada. Sim, sim.
Okay. Então é dessa maneira que vamos nos prevenir.
Sim, sim.
Uhum. Ok. O que tem mais para acrescentar sobre esta situação?
Não partilhar a mesma lâmina com os outros membros da família. Em caso de acidente, caso não tenha luvas descartáveis, use plásticos para socorrer a vítima. Sim, sim, para socorrer a vítima.
Ok.
Sim, sim.
Nosso técnico, portanto, aqui falou de várias situações que têm acontecido no vosso dia a dia. Neste momento, qual a situação real do distrito de Gorongosa? Portanto, sabemos que o distrito é vasto e a população está concentrada não só na zona urbana. Qual a situação, digamos, das mulheres nesta situação ao nível do nosso distrito?
Bem, podemos dizer que a situação do momento está cautelada ou está controlável, tendo em conta que aqui no distrito de Gorongosa temos 13 unidades sanitárias e todas essas 13 unidades sanitárias temos as enfermeiras que lidam com essas mulheres. Toda mulher grávida, na verdade, quando entra na consulta pré-natal, lá já oferecem o teste para HIV. Então, sendo positiva o teste, então ela tem que passar por todo aquele pacote que o Ministério padronizou. Ou seja, sendo positivo é igual à TARV. Sendo igual à TARV, então a mãe já passa por essa prevenção de transmissão vertical, fazendo o tratamento antirretroviral. Então, ela já está a prevenir com que o seu bebê posteriormente possa vir a ter o HIV. Então, neste momento, podemos dizer que está tudo controlado.
Está controlado.
Certo.
Isto é sinal, portanto, de muita satisfação, muito trabalho no terreno.
Certo. Na comunidade nós temos os nossos ativistas, então eles entram na comunidade, sensibilizam as mães, não é? Atualmente, estamos a sensibilizar para que as mulheres abram a ficha precocemente, antes dos 3 meses. Então, as mulheres antigamente elas iam com 4, 5 meses. Atualmente, mesmo com 2, 3 semanas, basta fazer o teste de gravidez, sendo positivo, já pode ir abrir a sua ficha prenatal, lá onde ela vai seguir com todo aquele procedimento que está padronizado. Então, quanto mais cedo for a consulta prenatal, melhor para a mãe, porque será diagnosticada precocemente e, posteriormente, os segmentos também serão satisfatórios.
E para aquelas mães que não aderem ao hospital e preferem que tudo façam em casa, socorrendo-se da medicina tradicional, o que tem a dizer sobre essas mães?
Bem, na verdade é um risco para essas mães. Se a mãe é, por exemplo, HIV positiva, então há maior chance dela transmitir o vírus de HIV durante o período gestacional ou durante a gravidez. Tendo em conta que durante o trabalho do parto eles não usam instrumentos esterilizados, podemos assim dizer, usam faca, podem usar outros instrumentos. Então, isso propicia para a infecção do próprio HIV de mãe para filho. Mesmo durante a amamentação, então, se a mãe não faz o tratamento, então a sua carga viral será muito alta. Então, sendo alta a sua carga viral, há maior risco da mãe transmitir o vírus de HIV para a criança. Portanto, essas mães que são seguidas no hospital, então, elas fazendo o tratamento durante 3 ou 6 meses, então, ela pode atingir a supressão viral máxima. Estamos aqui a dizer que a quantidade de como chama, da carga viral, então, pode baixar. Quando falamos de baixar, estamos a dizer que todos aqueles vírus estarão adormecidos. Estando adormecido, ela não vai ter a capacidade de infectar, não é? Então, aconselho aquelas mães que não têm hábito de frequentar a unidade sanitária para mudarem de comportamento, para aderirem aos nossos pacotes e serviços. Obrigado.
E, dona, portanto, Amélia, qual tem sido as vossas dificuldades no vosso trabalho do dia a dia?
As dificuldades que temos tido lá, dia a dia, é de quê? Dos professores. Outros não aceitam aderir à testagem. Não gostam fazer teste de HIV para saber o estado serológico. São essas dificuldades que temos tido.
E quando é assim, o que vocês têm feito?
Sensibilizamos sempre o professor de modo a aderir a essa testagem. Sim, sim.
Ok. E seu técnico, qual tem sido, portanto, as dificuldades nas vossas atividades?
Bem, focalizando naquilo que é a CPN, a consulta pré-natal, porque estamos aqui a focalizar a PTV, ou prevenção de transmissão vertical. Então, até então, a dificuldade que nós temos é a abertura das fichas antes das 12 semanas, estamos a falar antes dos 3 meses. Então, até então, ainda é um desafio. Não é? As mulheres ainda continuam a aparecer com 4, 5 meses para abertura de ficha, mas estamos a sensibilizar, não é? Usamos os líderes comunitários, estamos a falar dos ativistas, membros do Comitê de Saúde, então eles entram na comunidade de modo a sensibilizar a comunidade para, de modo a precaverem-se, quando verem que um mês falhou, então recorrerem à unidade sanitária de modo a que se diagnostique. Seja grávida com 2 meses, então, para beneficiarem dos pacotes da consulta pré-natal. Seja outros problemas, então também será encaminhado num outro setor para, posteriormente, um bom segmento. Um outro problema que estamos aí a verificar é a presença dos parceiros, não é? Então, nós estamos a sensibilizar com que toda mulher, quando vá à consulta pré-natal, vá consigo, com o seu marido ou parceiro. Então, levando o seu parceiro, em algum momento acaba facilitando aquilo que é o nosso trabalho. Porque quando a mulher é diagnosticada na consulta pré-natal, HIV positivo, então se o parceiro não está presente, então é um pouco difícil dela, chegando em casa, explicar para o seu parceiro que eu fiz teste no hospital, então foi positivo. Então estamos a lutar no sentido de que as mulheres grávidas tragam consigo os seus parceiros, de modo a que todos façam teste naquele momento e todos saibam o seu resultado naquele momento. E assim teremos um bom seguimento para essas mulheres.
Exato, estamos a caminhar para o fim do nosso programa. Portanto, Dona Amélia, últimas considerações.
Muito obrigada, caros ouvintes da Rádio Comunitária de Gorongosa e os professores que estão a me ouvir neste momento, pedir aos professores de modo a aderir à testagem para saberem o seu estado serológico. Não deixar, não ter o espírito de deixar andar. Muito obrigada.
Exato. O nosso técnico, as últimas palavras que queira deixar para os nossos ouvintes.
Bem, apenas agradecer pelo convite, dizer que valeu a pena esse pequeno tempo que estamos aqui. Para aquele ouvinte que esteve ligado à Rádio Comunitária de Gorongosa, pelo menos conseguiu captar alguma informação. Se o mesmo ainda não fez o teste para HIV, então que vá à unidade sanitária mais próxima, se beneficie da testagem e desta maneira sairá com o seu resultado do teste. Então, agradecer pelo convite, não é? Espero que essas entrevistas ou essas conversas sejam frequentes, porque assim a nossa comunidade também sairá, será algo benéfico para a nossa comunidade, porque eles pelo menos poderão aprender, não é, alguma informação que a gente traz. E muito obrigado.
Exato, ouvintes, é deste modo que pomos o ponto final, portanto, a esta edição do programa Saúde na Comunidade. Hoje falamos da prevenção de transmissão vertical versus Covid-19. Estava aqui com dois dos meus convidados, o técnico da saúde, o Sr. Daoud, e também o ponto focal de saúde e HIV no local de trabalho, a Sra. Maria, ou seja, Amélia Branco. Voltamos para a semana com outros temas de interesse. Eu sou Justino Maraz. Até lá, fique bem.